práticas do dia a dia do agro, sempre voltado para tecnologia e boas práticas no campo. Então, é uma oportunidade incrível e no portal da AproSoja tem também o link para fazer essa inscrição, que eu reforço, é gratuita. Fabiano.
Muito bem, Gerei. César, obrigado pela participação, né? E o circuito acadêmico da AproSoja, que iniciativa legal, né? Então, sei que se enquadra, faça a sua inscrição, é muito bacana você participar dessa iniciativa da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Olha, o Agro é Massa vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo, né, do levantamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, que mostra alta no feijão, algumas altas fortes para feijão nas áreas produtoras, né, que vai chegar no supermercado para a senhora que é consumidora, que faz esse feijão, para o senhor que produz, que prepara esse feijão, e também uma queda para o café no mês de maio, né? A gente está em plena colheita, é uma colheita de recuperação de café lá em Minas, lá no São Paulo, né? Mas principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro também, mas a gente tem uma recuperação importante na produção de café e isso fez com que os preços reduzissem um pouco no mês de maio. A gente vai falar sobre esse tema, vai falar também a respeito da queda forte da soja. A soja desabou ontem na Bolsa de Chicago, esses preços refletiram no Brasil, e vamos trazer a análise de Ronaldo Fernandes sobre programação de embarques de soja nos portos, e ele faz uma análise do PIB brasileiro, porque que há motivos para todas as preocupações neste momento. Nós vamos para o intervalo e eu volto já.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
O que eu mais quero é vender, o que eu mais quero é empreender. Com meu trailer, meu negócio finalmente vai acontecer.
Oferecimento Sebrae, Casas Bahia, Santana Tintas, Laticínios Imbaúba, Procura o Car, Suco Prates, Sesc, Bazar Tapetes.
É o Grupo RCN ajudando você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro.
Grupo RCN.
Bora falar de um dos maiores segmentos esportivos de Mato Grosso do Sul? Saiba mais sobre os esportes equestres aqui no Minuto Agro. Diego Guidolin é nosso consultor técnico e já está aqui comigo. Diego, esse é o principal destino dos equinos movimentados no estado, né?
Isso mesmo, Michele. Cerca de 80% desses animais são destinados a atividades esportivas, além de cavalgadas e exposições.
Legal. E quantos animais no total?
Olha, atualmente, cerca de 4.500 animais são movimentados mensalmente. Nesse cenário, Campo Grande é o polo principal, tá? Concentra cerca de 20% do fluxo estadual de equinos relacionados a esses tipos de eventos.
Essas informações e muito mais você confere no nosso boletim técnico de equidiocultura. Valeu, Diego.
Valeu, Michele.
Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Prêmio bom? Só na massa!
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, tipo 1, 5 quilos, 13,79. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 4,99. Coxa com sobrecoxa Belo, dorsal, quilo, 6,89. Papel higiênico fofinho, folha simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó, minuano, 1,6 kg, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
A minha rádio é massa.
Atenção, produtor rural. O Mitsubishi All-New Triton 2027 está disponível na HC Veículos. Venha conhecer, fazer um test drive e desfrutar de uma condição imperdível. Supervalorização de até R$40.000 no seu seminovo. Mitsubishi é na HC. Em dois endereços, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
A Casas Bahia ganhou o E-Pix. Se você comprar sua TV na Casas Bahia antes do primeiro jogo do Brasil, ganha Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer esse primeiro jogo. Aproveite também essas ofertas. Secadora de parede Fischer por apenas R$649 à vista. Caixa de som Mondial CM150 por R$259 à vista. Tablet Boss Vision Standard 7 polegadas em 3 vezes de R$183 mensais. Corre pra loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande e região.
E as cotações levantadas pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, com informações fornecidas por mais de 100 corretoras associadas de diferentes regiões do país, mostram um movimento intenso nos mercados de feijão e do café ao longo do mês de maio. E tudo isso tem um impacto direto no bolso de todo mundo. No caso do feijão, a alta nas cotações no acumulado avançou entre 22%. Olha o volume, né, de aumento. 22% no oeste da Bahia e 37% no porto de Paranaguá, onde a saca é estimada em R$ 228 para o feijão preto disponível, saca de 60 quilos. Feijão subiu bastante, né? É uma realidade, eu acho que todo mundo que faz compra já deve ter percebido isso. Essa realidade deve perdurar. O feijão tem 3 safras, né? Primeira, segunda e terceira. Isso deve perdurar até a terceira safra e o começo da próxima safra já no ano que vem. E trazemos também aí a notícia boa que o café teve uma ligeira redução. Há uma expectativa maior de colheita, né? Uma recuperação para a produção de café no Brasil, em especial café arábica. E os preços recuaram no último mês, de acordo com a BBM.
Agro é massa, no microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta por aqui, moçada, para levar você as informações da agricultura, da pecuária, da economia. E olha só, sua participação é sempre importante, né? Então mande a sua mensagem no 67999323500. Você envia também a sua mensagem, né? Ou é possível você seguindo a Massa FM. Você segue a Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, Massa FM Campo Grande lá no Instagram e manda a sua sugestão para nós. Nós vamos gostar demais de recebê-la. Você pode mandar para mim e pode mandar no grupo dos produtores, de produtores rurais, né? Tem pelo menos 5 grupos e que você marca o meu nome, que eu vou enxergar aqui a sua participação. E eu dou um alô aqui para a turma, né, que está nos acompanhando, que está nos acompanhando neste momento, né? Então a gente manda um abraço aqui para o André Ayrton, que está participando aqui com a gente. Não colocou município, mas está sintonizado na Massa FM. Também um grande abraço para Ricardo Sestari, de Cidrolândia. Também para o Roberto Scherer, ele que fala lá de Amambai. Bom dia a todos vocês, obrigado. O Scherer eu conheço, né? Família de produtores, né? De agricultores ali da região. Grande abraço a todos vocês. Também ao Ronaldo Stecker, né? E também a Ana Paula aqui de Campo Grande, que está sintonizada na Massa FM e que assiste toda a programação, né? Acompanha toda a programação da Massa FM e é desse jeito que a gente gosta, né, João Bobão? Então ela acompanha a Ana. Obrigado, Ana. Um grande abraço a você. Obrigado ao carinho a todos. E a gente fala agora a respeito de algo que vai trouxe um pouquinho já de impacto no seu bolso e pode e provavelmente vai trazer um impacto maior no dia de hoje. É que o mercado internacional da soja operou com forte queda nesta terça-feira e terminou com quedas fortes, né? As quedas foram realmente impressionantes, né? Então, em pontos, foram quedas de 16, 15 pontos nas posições. É quando a gente diz que a queda chegou a dois dígitos. Isso ocorre pelo clima favorável nos Estados Unidos e o bom desempenho da campanha 2026-2027. Esses números já refletiram no Brasil ontem. E os prêmios também vêm pressionados, né? E os negócios mais travados aqui no país, o que mostra um cenário de maior preocupação, até porque o dólar ontem recuava um pouco. O dólar recuava nesta última terça-feira e fechava com queda de 0,22% a R$ 5,01, né? São os três elementos de fechamento de preço de soja, né? E os três em queda. Com isso, nós tivemos uma média no fechamento dos portos brasileiros em R$ 130,00 a saca de 60 quilos, apresentando queda nesta última terça-feira. Então, por que eu disse que deve gerar efeitos hoje? Ontem, se a gente colocar o fechamento do que aconteceu com soja, poucas praças tiveram recuo para os negócios, tá? Poucas praças tiveram recuo para os negócios. Então, eu vou trazer aqui as praças de Mato Grosso do Sul. Eu começo com um levantamento da Grão Direto. Cidrolândia caiu. Cidrolândia caiu 0,57% ontem, vindo para R$ 115,89 a saca de 60 quilos da soja. Número da Grão Direto. Já São Gabriel do Oeste subiu 0,70% a R$ 112,02 a saca de 60 quilos. Os valores em Ponta Porã permaneceram completamente estáveis a R$ 113,89 a saca, enquanto Maracaju fechou com alta de 0,35% a R$ 114,37 a saca. Quem subiu também foi em Chapadão do Sul, alta de 0,45% a R$ 114,69 a saca. São os números da Grão Direto para a cotação da soja em Mato Grosso do Sul. E eu trago agora, né, os números para Dourados. Dourados ontem fechou com queda de 15 centavos. Fechou a R$ 113,50, de acordo com a Royal Rural. Olha, e por falar em Royal Rural, vou trazer agora uma conversa, um bate-papo que eu tive com o Ronaldo Fernandes. Ele gravou a análise para a gente, né? E é uma análise que vale a pena sobre duas óticas. Ele vai começar falando sobre a programação de portos. Por que que neste momento é tão relevante o sojicultor ficar ligado, ficar realmente muito atento à programação portuária de embarques de soja no Brasil? Isso vai determinar preço, porque determina prêmio também, como é que está essa procura. Se a gente olhar os números, né, eles estão em torno de 12 milhões de toneladas de soja a serem embarcadas durante esse mês de junho, né, o que está programado nos portos. Então, primeiro foco é esse que ele vai trazer. Aí ele vai trazer uma análise do PIB brasileiro e que vai deixar todo mundo com a pulga atrás na orelha. Por quê? Os últimos dados que foram apresentados pelo próprio governo federal mostram um cenário, né? O seu clima seco já começou a fazer diferença, né? Mas mostram, né, os dados oficiais do PIB brasileiro, do governo brasileiro, divulgado pelo governo, mostram fatores de forte preocupação. Isso porque os níveis são os mais baixos, com exceção do ano de 2020, ano de pandemia, são os números muito baixos, fracos, como durante a presidência da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, fatores de preocupação, quem comenta é Ronaldo Fernandes.
Mas a gente tem o line-up mostrando cerca de 11 milhões de toneladas de exportação de soja para junho e 400 mil toneladas de milho. Ainda não é um grande volume para milho, mas a partir de agora você tem que observar o line-up todo santo dia. Todo dia você tem que olhar o line-up para o milho, porque é isso que vai ditar o preço do milho no Brasil. O ritmo da exportação começa a partir de agora. Então o line-up é quem vai comandar esse preço. Bom, vamos lá, vamos falar das contas do governo. Na semana passada a gente teve a divulgação do PIB. O mercado esperava que o PIB tivesse um crescimento de 1%. Ele veio crescendo 1,1. Esse 0,1 parece pouco, mas não é, é muita coisa. No acumulado, o PIB cresceu 3,25 trilhões de reais. Essa conta isolada, ela não diz muita coisa para a gente. O número que nós temos que observar é a relação de resultado primário dividido pelo PIB, que é o resultado do governo. É isso que mede se a conta está saudável ou se a conta está em risco. O que, que é o resultado primário? O que o governo arrecada menos o que ele gasta é o resultado, é o saldo da conta. É meio errado dizer isso, que é como se é o que você tem na sua casa, porque as contas do governo são mais complexas, mas é parecido. O saldo que sobrou na conta do governo é o saldo que sobra na sua conta e depois que você faz suas compras, paga suas dívidas. O que você ganhou menos o que você gastou, o saldo que sobra, divide isso pelo PIB. Esse é o resultado do governo, é assim que a gente mede o mercado. Quando a gente olha para esse resultado, o saldo primário dividido pelo PIB no primeiro trimestre, a gente não tem um saldo positivo. A gente tem o governo entregando uma conta negativa, olhando o primeiro trimestre, que é o que nós temos fechado até agora. É bem próximo ao cenário que nós tínhamos de 2016 para cá. Lembrando que 2020 já tinha efeitos de pandemia. Essa é a herança da mamãe Dilma, de 2016, 17, 18. De 2017 para frente, a conta ainda vem melhorando, porque o Temer pega o governo e vai ajustando as contas públicas. Mas a gente está voltando para a herança do mesmo resultado do governo que a Dilma deixou para a gente. Olha o resultado do governo do primeiro trimestre do governo Lula. É bem próximo ao que nós tínhamos, falando de forma negativa. Se você for olhar aí para o governo Dilma, antes de 2016, resultado primário dividido pelo PIB, primeiro trimestre, só veio caindo, só veio piorando. Até 2016 a coisa degringolar de vez e vir para saldo negativo, e aí todo mundo dizer, o Congresso dizer, não dá para continuar com a Dilma mais, ou o Brasil vai quebrar. É o que está se repetindo agora no governo Lula. Lembrando que o resultado primário de março de 2026 foi o pior março da história. O que nós temos agora é o resultado primário acumulado de janeiro a abril. Você lembra que resultado primário é o saldo. É o que o governo ganhou, menos o que ele gastou, é o que sobra. Você está vendo aí que a gente tem um dos piores resultados de janeiro a abril desde 2021. E de novo, voltando para o que era o governo Dilma, 2020 era pandemia. Então, essa barra aí enorme é porque a gente teve, de fato, gastar muito e arrecadar menos. Mas, de novo, a gente está voltando perto ao que era o governo Dilma. Não é opinião, não é o que eu acho, são os números do próprio governo, são os números divulgados. Acho que esses números são mentira. Ah, então o governo está mentindo, porque é o resultado divulgado pelo próprio governo, pela própria Secretaria da Fazenda.
Um grande abraço ao Ronaldo Fernandes. E essa conta vai ficar pior quando você coloca na projeção a expectativa de uma elevação dos gastos nesse ano de 2026, né? Há uma série de medidas, né, que alguns chamam de pacotes de bondades, que basicamente você gasta mais dinheiro público, né? Você gasta mais recursos e sem ter uma fonte nova de recursos. Então, se não há uma fonte nova de recursos, é de novo aquela conta, né? O que foi arrecadado, né? O crescimento, menos a despesa. E essa despesa, ela não para de crescer. Então, esse é o principal fator de preocupação que se tem, né? É o dado que já tem, que é consolidado, que mostra um cenário muito negativo para o primeiro quadrimestre do ano, e também a expectativa do resto desse ano. O restante desse ano traz também um fator novo, né, de elevação de gastos. Olha, ainda comentando essas questões que são de decisão política, né, e que afetam todo mundo, eu estava conversando, né, em uma das atividades que eu tenho com um advogado trabalhista, especialista em agro. A gente falava a respeito da carga horária, né, essa mudança de 6x1 para 5x2, que eu digo que já é 5,5x1,5, né, porque são 44 horas. E os efeitos que isso vai ter nas fazendas, né, para os produtores rurais. Um dos dados que a gente pode destacar é que é uma medida no qual você recua, né, a hora trabalhada, o que é muito bom para o trabalhador, ninguém discute isso, mas que quem vai pagar é o contratador, né, quem contrata que vai pagar por isso. Né, todas as perdas, ter que contratar alguém para substituir, né, se precisar continuar operando com as 44 horas, quem paga é esse empreendedor. Né, no caso, falando do empreendedor rural, não há nenhuma contrapartida nesse projeto que coloque ali alguma renúncia de tributação, renúncia de impostos. É isso que nós temos, né? Vai pagar mais para ter o funcionário, porque você vai precisar contratar outro também. Situação meio complicada. Assim como o que foi anunciado ontem, a gente trazia na edição do Agremassa desta última terça-feira, a gente agora traz para você o Roberto Troster, economista, comentando a intenção dos Estados Unidos em taxar em 25% produtos brasileiros, né? E tá com aquela coisa de novo, aquela pegação de pé por conta do PIX. Acompanhe.
Trump anunciou uma taxa de 25% sobre muitos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Bom, isso primeiro tira a competitividade de empresas brasileiras, né? Quer dizer, você tendo uma tarifa dessas, quando outros países têm tarifas mais baixas, Brasil acaba perdendo mercados. Não vale para todos os produtos, né? Alguns produtos como café estão fora dessa lista. O motivo principal é que ele cita a concorrência desleal do Brasil. A medida não faz muito sentido, para alguns itens que são exportados vai significar aumento de custos para os Estados Unidos, e de maneira geral isso daqui é uma pá de cal, um atraso na OMC, Organização Mundial do Comércio, quer dizer, as regras de comércio que valiam até 2 anos atrás pararam de valer. O mundo está se reconfigurando, você está indo para o multilateralismo, um mundo mais menos unipolar, o que não é totalmente ruim. Mesmo após o tarifaço no primeiro ano, o Brasil acabou crescendo, exportando mais do que antes. Quer dizer, acabou forçando o Brasil a diversificar mais suas exportações. É ruim, mas dá para encarar.
Está aí o Roberto Troster, economista, um dos principais economistas do país. E comentando, né, a grande questão é que você pode ter essa imposição de 25% sobre produtos brasileiros e na mesma categoria desses produtos, outros países não vão ter essa taxação, o que traz uma preocupação sim para os setores que vão ser afetados. Olha só, com essas informações a gente encerra essa edição do Agro é Massa desta quarta-feira. Amanhã é feriado, dia de Corpus Christi, e amanhã a gente não vem. Mas sexta-feira a gente está de volta aqui. Então, grande abraço a você. Fiquem com Deus e até sexta.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto. O Agro é Massa. Massa FM. O MS é Massa.
Você ou alguém especial vai fazer nível esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você!
Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase: aniversariante massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua.
Já pensou em ser o craque no churrasquinho da resenha na Copa? Tem curso no Senar para isso, viu? Com a gente você aprende, aprimora seus conhecimentos e ainda descobre novas oportunidades no agro. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro e o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Só da massa!
Para reforma, sua obra ou construção, madeira de qualidade tem que ser do Pinheirão. Portas, fechaduras, compensados e portais, acessórios, ferragens e muito mais. É Pinheirão, 50 anos de história com muita dedicação. É Pinheirão, pensou em portas e madeiras, tradição é Pinheirão.
Fone Watts, 981408179.
Tem sabor que reúne a família, tem tradição que faz parte da nossa história e tem promoção que vale a pena aproveitar. De segunda a quinta-feira, em todas as lojas Big Beef, costela bovina por apenas R$ 19,98 o quilo. Qualidade, sabor e aquele churrasco que todo mundo gosta. Big Beef, o mesmo sabor em todas as histórias.
Todo mundo ouvindo.
Massa FM Campo Grande.
93.7.
Massa.
Dia dos Namorados Pernambucanas. Toalha granada de R$ 27,99 por R$ 21,99. Manta casal de R$ 59,99 por R$ 49,99. Fritadeira Britânia de R$ 359,99 por R$ 249,99. Pernambucanas, a chave da sua conexão.
Começou a promoção Torcida Premiada Casa das Cores. Comprou coral, ganhou brindes exclusivos. Confira! Massa PVA Coral 25 quilos de R$ 109,90 por R$ 79,90. Látex Premium Coral Master 18 litros de R$ 519,90 por R$ 399,90. Tinta Piso Coral 18 litros de R$ 419,90 por R$ 349,90. É pra torcer e ainda comemorar o aniversário da Casa das Cores com a gente. Aproveite!
Eu sou massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa. Massa FM.
Massa FM, 6 horas e 47 minutos.
S é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, um bom dia para você que nos acompanha aqui na Massa FM, depois da sua companhia com o Fabiano Reis, que estava ali com o Agro é Massa. Agora é a nossa vez de chegar para seguir contigo, trazendo os destaques de Mato Grosso do Sul. Eu sou a Karina Anunciato e sigo contigo e com todo o nosso time de jornalismo até às 8 horas da manhã. Direto de Dourados, está chegando comigo ele, Ginei César. Um bom dia.
Bom dia, Karina. Bom dia, Kelly, em Três Lagoas. Vamos começar com as notícias aqui, então. Começa a primeira etapa de obras de reconstrução do asfalto num bairro bastante importante, uma região bastante importante aqui de Dourados, que é o BNH Quarto Plano. E vou falar também de saúde. Olha só essa informação da Secretaria de Saúde. Dados apontam que mais de 70% dos adultos aqui do município estão acima do peso. Já já eu falo sobre isso.
Ah, já já, Ginês, com essa informação. da Costa Leste, Kelly Martins, está no estúdio da Massa FM em Três Lagoas. Bom dia, Kelly.
Oi, Karina, bom dia a você, bom dia ao Ginês, bom dia para toda a nossa audiência, né? Quarta-feira, véspera de feriado, tem muita gente feliz hoje, né, Karina? Por aqui também, em Três Lagoas. Karina, eu quero trazer alguns destaques e eu vou começar falando de uma situação aqui em Três Lagoas, de uma ocorrência que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão investigando. Duas adolescentes de 13 anos e um jovem de 20 foram sequestrados aqui em Três Lagoas. Essa ocorrência, ela está sendo investigada como uma possível ligação à facção criminosa e daquele tradicional tribunal do crime. Essas adolescentes, elas foram encontradas ontem à noite, aqui na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, no município do interior paulista. O jovem de 20 anos, que seria aí a terceira vítima, continua desaparecido. Então, daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa questão aqui na nossa cidade. E eu trago informações do setor da saúde, porque o Hospital Regional da Costa Leste, Magi de Tomé, foi apontado como um dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil na avaliação feita aí por pacientes e acompanhantes atendidos pelo SUS. Daqui a pouco, todos os detalhes.
Combinadíssimo, Kelly. Já já você traz mais informações pra gente. E aqui na capital, justiça encerra inquérito que investigava o ex-governador Reinaldo Azambuja no caso JBS, dentro da Operação Vostok, após 8 anos de investigação. Daqui a pouquinho os detalhes. Além disso, acordos diplomáticos podem empurrar o edital de concessão da hidrovia do Rio Paraguai para 2027. Vem com a gente, tudo isso e muito mais você confere a partir deste instante aqui na Massa FM. A justiça encerra inquérito do caso JBS na Operação Vostok após 8 anos de investigação. Quem traz os detalhes pra gente é a Gabriela Porto.
A justiça encerrou o inquérito que investigava o ex-governador Reinaldo Azambuja no âmbito do caso JBS ligado à Operação Vostok. O processo foi extinto após 8 anos de investigação. Segundo a decisão, não foram encontradas provas capazes de confirmar as acusações feitas a partir das delações dos irmãos Batista. Ao longo do período, Azambuja não chegou a se tornar réu. O caso passou por diferentes instâncias como o Tribunal de Justiça, STJ e STF e terminou com pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público Federal. A investigação envolveu a quebra de sigilo de mais de 3 mil contas bancárias e o depoimento de mais de 300 pessoas ao longo da investigação. A decisão também se estende aos demais investigados no mesmo processo. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Reforçando, né, que esse arquivamento foi, inclusive, um pedido do próprio Ministério Público Federal. Tá aí, decisão. A gente segue agora para Dourados. Ginei César, chega pra cá, mais uma vez, um bom dia pra você. Conta aí pra gente, tem um serviço, então, que precisa ser refeito, Ginei?
Exato, é um serviço bastante aguardado aqui na região. É a primeira etapa das obras de reconstrução do asfalto do BNH Quarto Plano, que é uma região bastante grande aqui de Dourados, e é uma região dos moradores que estavam há muito tempo aguardando esse trabalho. Então, essa primeira etapa das obras de reconstrução na região sul de Dourados começou nesta terça-feira, efetivamente. Esse projeto, ele prevê a restauração funcional do pavimento. Dourados tem uma malha asfáltica, Karina, muito antiga, em algumas regiões, 20, 30, 40 anos. E por mais que você faça ali aquele serviço paliativo, o asfalto não fica mais em boas condições por conta de excesso de remendos. Então, em algumas regiões, como o próprio BNH Quarto Plano, que é uma região bastante populosa aqui de Dourados, é preciso fazer a reconstrução realmente, tá? E aí também vai fazer a implantação de drenagem de águas pluviais. Nem todas as ruas têm isso ainda. Então, vai ser feita toda uma requalificação da estrutura nessa região, atendendo uma reivindicação histórica dos moradores que aguardavam isso há pelo menos 20 anos, tá? Qual que é a previsão de investimento aqui? 3.499.000, né, para essa parte, o investimento para essa questão aí do asfalto. E tem emendas também parlamentares e contrapartida da prefeitura. A obra será executada pela Planacom Construtora. E entre os serviços previstos estão mais de 28 mil metros quadrados de restauração, recapeamento asfáltico e implantação de águas pluviais, construção de calçadas também, meio fio e modernização completa da sinalização horizontal e vertical. É claro que essa é a primeira etapa. Tem mais regiões e isso é feito por lotes. Então começa numa região do quarto plano, aí avança para outras regiões ali nas proximidades, e isso é feito de forma gradativa para poder contemplar toda essa região, que, como eu disse, é uma região bastante populosa e é bastante aguardada esse projeto de requalificação da malha asfáltica de Dourados. Karina.
Olha, obrigada, Ginês. De Dourados, a gente segue agora para Três Lagoas, porque duas adolescentes e um jovem são sequestrados após possível ação de facção em Três Lagoas. Kelly, traz os detalhes.
Pois é, Karina. Essas duas adolescentes de 13 anos e esse jovem foram sequestrados na segunda-feira, segundo a Polícia Militar, segundo a Polícia Civil. As duas adolescentes foram encontradas ontem, no final da tarde. Essas adolescentes, elas estavam em uma área de mata, no município do interior paulista, município de Castilho, que fica a 25 quilômetros aqui de Três Lagoas. A informação é que elas teriam sido agredidas, já foram para casa, né? Estão com as famílias e esse jovem de 20 anos continua desaparecido e a Polícia Civil, a Polícia Militar realizam as buscas, né, atrás desse jovem. Então, o que aconteceu segundo as primeiras informações que nós temos? Essas duas adolescentes, elas foram atraídas para uma suposta emboscada. Um Uber teria ido até a casa delas. Elas entraram neste carro, né, com a informação de que iria até uma casa de um homem ali. Elas iriam ter relações sexuais com este homem, receberiam um valor em dinheiro e elas foram. Só que ao chegar no local, né, aonde foi informado, estaria ali um grupo já de supostos integrantes de uma facção criminosa em Três Lagoas. Elas já foram ali encapuzadas, né, vendadas, levadas em um carro por uma região de mata. E aí, nesse momento, a informação que a gente tem é que elas foram agredidas e abandonadas neste local por esse grupo aí que seria pertencente à facção criminosa, estaria ligada ao Tribunal do Crime. E esse adolescente, em outro ponto da cidade, também aconteceu a mesma coisa. Um veículo foi até ele com uma suposta informação de que ele levaria ele até um local. Ao chegar a esse local, haveria também outros integrantes de uma facção criminosa e levaram ele até esse momento para um local desconhecido e é onde a polícia está fazendo essa busca, essa investigação. Então, casos aqui em Três Lagoas que ainda estão em investigação, nós tivemos recentemente ocorrências ligadas supostamente, né, a ataques aí de facções criminosas, de organização criminosa, morte de dois jovens, aliás, recentemente no mês de maio. Então tá tudo ainda na investigação, ainda bem que essas adolescentes já estão com as famílias, elas devem hoje estar na delegacia, né, relatando, prestando esclarecimento junto com os familiares e os familiares do jovem de 20 anos também está em busca aí na tentativa de encontrá-lo. A Polícia Civil acredita que ele esteja em algum cativeiro aqui na região de Três Lagoas ou até mesmo na divisa com o estado de São Paulo, onde essas adolescentes foram encontradas. Então, qualquer informação, Karina, eu vou trazendo aqui, estou em conversa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para ver se a gente já tem algum desfecho, alguma novidade de ontem para hoje referente a essa vítima de 20 anos que continua desaparecida aqui em Três Lagoas. Volto com você.
Que história, né, Kelly? A gente continua falando sobre segurança porque Mato Grosso do Sul foi palco ontem de duas grandes operações contra o crime organizado. A Operação Riqueza Sombria, coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, investiga uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, tráfico interestadual de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Aqui em Mato Grosso do Sul foram cumpridos mandados aqui em Campo Grande, Dourados e Sete Quedas, com apreensão de armas, celulares, computadores e documentos. Duas pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Já a Operação Eris, ela foi realizada também com o cumprimento de 14 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão contra uma outra organização criminosa com atuação aqui em Mato Grosso do Sul, também no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. As investigações apontam a existência de uma estrutura própria, formada por mulheres que atuavam de forma coordenada dentro da facção. De os mandados de prisão ainda, né, estão sendo cumpridos aí, ainda desdobramentos dessa ação continuam em curso no estado e também em outros estados. Essas duas operações reforçam aí essa integração entre as forças de segurança e os avanços, especialmente para estrangular, né, tentar aí de alguma forma neutralizar essas organizações criminosas que têm infelizmente atuado dentro e fora de Mato Grosso do Sul. Nosso primeiro intervalo e na sequência a gente volta com mais. Não saia daí.
O MS é massa.
Fim de semana merece o churrascão. Massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho.
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar.
Massa! Você quando tem uma dor de barriga, você tem uma dor de cabeça, você vai no médico. Quando você vê que o seu terreno está precisando de orientação, você tem que procurar o agrônomo. E qual é que a gente tem hoje aqui que nos orienta? É o Senar. Procura o Senar. Tranquilo, sem preocupação nenhuma.
Com o Senar MS, você tem assistência técnica e gerencial de qualidade e sem custo na sua propriedade. Procure o Sindicato Rural e agende uma visita com os nossos técnicos de campo. Senar MS, a gente faz pelo agro e o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Todo mês a conta de luz chega cara. Mas e se eu te disser que com o Grupo R Energia Solar você pode reduzir isso de vez? Aqui você faz uma consulta gratuita sem compromisso e descobre quanto pode economizar com seu próprio sistema de energia solar. Nosso time vai montar o melhor projeto para sua casa ou empresa, com tecnologia WEG e um atendimento que acompanha você de perto, do primeiro contato até o pós-instalação. Ligue agora ou chame no WhatsApp 67 99323-1065 e fale com quem entende de energia de verdade. Grupo R Energia Solar, o sol trabalha para você. A economia aparece todo mês. Com sua SAF TRAD 2175. Venha conhecer uma de nossas três sedes e fale com nossos especialistas.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_martelinho_de_ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
O inverno está chegando, mas mesmo nos dias mais frios, manter a prática de atividades físicas é fundamental para a saúde e o bem-estar. Se você está buscando iniciar uma atividade física, as academias do SESC MS oferecem estrutura completa, com aparelhos de alta performance, ambiente amplo e climatizado. E o que é melhor? Quem tem a credencial SESC, a mensalidade fica ainda mais barata. Acesse o site sesc.ms e saiba mais. O SESC é bem-estar e mais lazer para a sua vida.
Massa FM.
Tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 2 da tarde.
Massa FM, Massa FM.
Massa FM, 7:03.
Microfone aberto.
O combate ao crime organizado volta ao centro do debate internacional após recentes decisões aí dos Estados Unidos contra grupos criminosos que atuam em diferentes países. Para analisar os impactos dessas medidas, nós conversamos agora com o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, ele que é conhecido nacionalmente por sua atuação no enfrentamento ao narcotráfico e às organizações criminosas na região de fronteira. Um bom dia, seja muito bem-vindo ao estúdio da Massa FM.
Bom dia, é um prazer enorme voltar aqui, já estive aqui dando entrevista e fui bem atendido e aqui nós estamos à disposição dos ouvintes, à sua disposição.
Que bom, o senhor tem, né, essa trajetória aí voltada muito ao enfrentamento ao crime organizado. Como é que o senhor analisa, de que forma o senhor recebe essa decisão dos Estados Unidos que traz implicações para o crime organizado na América Latina?
Na verdade, eu passei a vida inteira combatendo crime organizado, principalmente na fronteira. A fronteira é de interesse do Brasil com relação ao crime organizado e de interesse de outros países também, não só dos países vizinhos que fazem divisa com o Brasil, mas praticamente do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos também. Porque o tráfico de drogas, ele afeta o mundo inteiro. Nós estamos vendo aí essa questão, né? E os americanos, os Estados Unidos, resolveram classificar grupos terroristas, como é de costume dos Estados Unidos, em relação a todos os países, classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. E tem essa discussão aí, ofende ou não ofende a soberania nacional. Eu fiz uma análise baseada na minha experiência, na minha vivência jurídica e fática com relação à questão, no sentido de que não ofende a soberania nacional. Assim como, se o Brasil quisesse declarar, por exemplo, o Lobos Cinzentos, é um grupo terrorista de Istambul, na Turquia. Se o Brasil quisesse declarar aquele grupo como grupo terrorista, poderia fazer tranquilamente sem afetar a soberania da Turquia. Ou se o Brasil quisesse, por exemplo, classificar o Hamas como grupo terrorista na Palestina, poderia tranquilamente, não afetaria a soberania. Agora, são duas coisas diferentes. Primeiro, é os Estados Unidos, o governo americano, classificar o PCC e o Comando Vermelho como terrorista. A outra coisa seria os Estados Unidos forçarem o Brasil a classificar essas duas facções como terroristas. Nessa segunda hipótese, aí o governo americano estaria sim ferindo gravemente a soberania nacional.
Intrometendo decisões internas, né?
Exatamente.
Mas o que essa decisão, né, ela significa no enfrentamento às organizações criminosas?
Ela certamente vai ajudar muito com relação ao PCC. Acredito eu que os Estados Unidos, se efetivamente forem adotar alguma providência de natureza prática, irá adotar mais em combinação com o Brasil, não é? Aí, o que tem que entrar aí não é simplesmente o combate ao crime organizado, estratégia interna, estratégia internacional, diplomacia. As questões internacionais não se podem resolver hoje simplesmente com relação à criminalidade, simplesmente através da justiça, através da polícia, do Ministério Público. Tem que entrar também a diplomacia. Isto é fundamental. E, muitas vezes, a atuação é melhor quando se faz preventivamente, para evitar esses conflitos. Agora, o Brasil tem que parar, segundo a minha apreciação, é de estar desaforando, desafiando os americanos em discursos que a gente vê. Isso não pode, isso prejudica, logicamente. Mas, no fundo disso também está a maneira contemplativa, digamos assim, com que o Brasil sempre procurou combater o crime organizado. Então, não combate de maneira séria, de maneira contundente. Este é que é o grande problema. E posso citar vários exemplos.
Uhum. Eu quero só chamar aqui a nossa audiência. Eu quero que o senhor continue nesse assunto com a gente. Então, você que está nos acompanhando aí na Massa FM, mande seu recado, mande seu bom dia, faça o seu comentário através do nosso WhatsApp 999-323500. O senhor falava de exemplos. Que tipo de exemplos?
Exemplo. Nós temos no Brasil o que a gente chama de, digamos assim, uma discriminação punitiva, não é? A gente chama de mecanismo de resistência. E os mecanismos de resistência, quem atua no crime percebe que eles partem do próprio Estado brasileiro. Aí eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Quem furta um celular, a partir de agora, responde, está sujeito a uma pena de 4 a 10 anos, de acordo com a atual legislação. a partir deste ano que ela está em vigor. E quem traz um caminhão de celular do Paraguai vai ficar sujeito a uma pena de apenas 1 a 4 anos de prisão. Então você vê aí, quem é que furta o celular? É o pequenininho, muitas vezes é o faminto. Uhum. E quem é que traz um contrabando de um caminhão de celulares? É quem tem dinheiro, é o poderoso. Então tem essa discriminação no Brasil. Eu vou dar um outro exemplo também, nos crimes financeiros. Eu atuei durante muitos anos na área de crimes financeiros, né? Eu fui titular de uma vara de lavagem e julgava crimes financeiros, tráfico internacional, lavagem de dinheiro, etc. Existe um crime chamado evasão de divisas. Evasão de divisas é mandar dinheiro para o exterior. Qual é a pena? Se a pessoa manda 100 milhões de reais, a pena é de 2 a 6 anos de prisão. Se alguém furta um celular, uma televisão aqui, mediante um rompimento de obstáculo, ou furta um veículo, um carro, um rádio do seu veículo, mediante o rompimento de obstáculo, a pena é de 2 a 8 anos. Então, esse tratamento diferenciado aqui no Brasil. A corrupção, por exemplo, que é muito marcante no Brasil, a pena é de 2 a 12 anos. Aí eu volto ao furto do celular.
Perfeito.
É de 4 a 10 anos. Então, há essa discriminação de tratamento.
É proporcionalidade da lesão ao crime.
Isso, chamada desproporção punitiva.
Olha só.
E tem mais ainda, essa é a desproporção punitiva, que a gente chama de desproporção punitiva externa, e tem a interna também.
Uhum.
Quer dizer, no caso do tráfico de droga, no caso da lavagem de dinheiro. No Brasil, se a pessoa lava 10 milhões de reais, pega praticamente a mesma pena de quem lava 100 milhões de reais. Então, teria que haver uma tabela de pena. A legislação do Brasil tem que ser alterada para edificar uma tabela de pena, de acordo com o prejuízo. E no caso do furto do celular, para se esclarecer melhor, quem é o prejudicado? É apenas o dono do celular. No caso de um grande contrabando, quem é o prejudicado? É a sociedade. Vai prejudicar também, gerar uma concorrência desleal no mercado de trabalho, na empresa, empresarial, a saúde e assim por diante.
A gente trouxe há pouco, inclusive falando de duas operações realizadas pela Polícia Civil ontem, inclusive em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro também, aqui no estado, com esse foco, combate a organizações criminosas. Como é que o senhor avalia esse estágio do crime hoje no Brasil, como é que o senhor observa essas mudanças nos últimos anos?
Simplesmente a omissão do Estado brasileiro. Eu acompanho, eu comecei a atuar na magistratura antes praticamente antes de surgir a criminalidade organizada. E eu sempre atuei em faixa de fronteira, não só em Mato Grosso do Sul, mas em faixa de fronteira, pertencente a Mato Grosso, pertencente a Rondônia. Primeiro tem que haver uma estratégia interna bem edificada e uma estratégia também internacional. Aí entra a cooperação. Voltamos ao caso dos Estados Unidos, certo? Se não houver a cooperação internacional, a cooperação jurídica, a cooperação direta, aí não se combate coisa nenhuma. Segundo, nós temos que verificar a questão da fronteira. O Brasil tem uma fronteira com 17% do território nacional é área de fronteira. Você pega, são 16.886 quilômetros da linha seca de fronteira, por 150 de largura. Então, isso corresponde a 16%, 17% do território nacional. Quantos policiais federais tem o Brasil? Em torno de 15 mil. Quantos policiais tem na fronteira? Uma quantidade bem inferior. Ah, mas na fronteira não precisa, porque lá tem poucos habitantes, são 11 milhões de habitantes só. Então não precisa. Precisa, aí é que precisa, em razão de que o crime organizado, principalmente o tráfico de droga, o contrabando de arma, o contrabando sei lá de que for, se vale exatamente da ausência de policiais. Exatamente daquela região que é pouco habitada. Então é pelo contrário. Outra coisa também que o Brasil tem que cuidar para resolver o problema do Rio de Janeiro, o problema de São Paulo. O problema do Rio de Janeiro não está só no Rio de Janeiro. A polícia tem que atuar. E os policiais do Rio de Janeiro são heróis nacionais. Mas o Brasil tem que fazer a sua parte e não faz a sua parte. A solução do Rio de Janeiro está longe do Rio de Janeiro. Está exatamente na faixa de fronteira, para não deixar entrar armamento, entrar droga, entrar o que não presta.
Doutor, a gente tem acompanhado nas últimas semanas, né, não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar, por meio do BOPE, do Choque também, realizando diversas prisões, ações contra o crime organizado. Então, ao que parece, né, essa ação ela tem sido cada vez mais frequente, embora essas ações tenham tido aí a repressão das forças de segurança. Mas isso é uma novidade ou já existia na época que o senhor estava na atuação aí frente à Justiça Federal dessas organizações em Mato Grosso do Sul?
As polícias sempre atuaram, certo? Os policiais de Mato Grosso do Sul, eu sempre tenho dito, são heróis nacionais também, porque trabalham para o Brasil inteiro. Então a polícia de Mato Grosso do Sul não tem defeito, trabalha muito bem. A questão é estrutura, porque a polícia não pode agir sozinha. O Estado, a União, como eu disse, tem que fazer também a sua parte. Presídios, por exemplo, é um outro exemplo. O Brasil é o terceiro maior país com quantidade de presos. Prende mal, prende o pequenininho, prende o negro, prende o pobre, só esses que vão para a cadeia, certo? A Rússia é o segundo colocado em quantidade de presos, porque tem muitos presos políticos, senão o Brasil seria o segundo colocado. Então a polícia está agindo bem, agora tem que ter uma estrutura melhor. O Poder Executivo tem que dar uma estrutura melhor para as polícias. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, ela atua apenas naquelas estradas, nas estradas federais. Na faixa de fronteira, eu defendo que a Polícia Rodoviária Federal tem que atuar nas estradas vicinais também. Isso reflete na segurança comum, na criminalidade comum. Por exemplo, o Exército Brasileiro atua muito bem na faixa de fronteira, mas não tem dotação orçamentária. Ele tem poder de polícia na faixa de fronteira. Pode prender, pode fazer tudo. Só não pode fazer inquérito policial. Mas cadê a grana? Cadê o dinheiro? Como é que o Exército vai atuar sem dinheiro? Então, o Brasil tem que cuidar da faixa de fronteira. Isso reflete aqui internamente.
Doutor, essa conversa aqui é claro que a gente não vai conseguir esgotar em poucos minutos, mas eu quero agradecer a sua gentileza de atender a Rádio Massa, trazendo um pouco mais de esclarecimento também, para que a população comece a compreender o que está acontecendo, o que está em jogo, né? E de que forma isso, é claro, está implicando na nossa rotina, no dia a dia. Então, muito obrigada mais uma vez pelo senhor estar aqui conosco na Rádio Massa.
Eu é que agradeço. Um grande abraço.
Um bom dia. Hora do intervalo e a gente volta já. Não saia daí.
O MS é massa.
Começa agora mais uma jogada de craque da Rádio Massa FM. Massa! Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Morena Beer, Emagre Centro.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM. O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768-2026.
Já pensou em ser o craque no churrasquinho da resenha na Copa? Tem curso no Senar para isso, viu? Com a gente você aprende, aprimora seus conhecimentos e ainda descobre novas oportunidades no agro. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro e o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Eu sou massa!
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Sabe aquela sensação boa de chegar e sentir que fez a escolha certa? No Hotel Bahamas, em Dourados, é assim. Cada detalhe foi pensado para te acolher. Quartos amplos, confortáveis. Um ambiente que convida você a desacelerar e realmente descansar. E quando o dia começa, o café da manhã surpreende. Completo, saboroso. Daquele jeito que transforma a sua manhã. Tudo isso no coração de Dourados. Com fácil acesso e a tranquilidade que você procura. Hotel Bahamas, sua casa em Dourados.
Massa FM. Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira: a 100 paleto peito com osso no Clube Mais, quilo 25,89. Arroz Rampinelli 5 quilos no Clube Mais, 13,99. Açúcar Cristal Itamaraty 2 quilos no Clube Mais, 4,99. Cerveja Heineken 250 ml, 4,89. Se beber, não dirija. Lava roupas Omo Lavagem Perfeita 800 gramas do Clube Mais, 10,79. A cada R$50 em compras, ganhe um número da sorte. Pagando com Voon, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM. A minha...